Olá, sou Francisco, bem-vindo ao podcast Nine in Our Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro, Em A Civilização da Idade Média. Sou Norman Cantor propõe uma história geral do mundo medieval que desloca o foco habitual das sucessões dinásticas e das guerras para os modos pelos quais cultura, religião, instituições e relações sociais organizaram a Europa entre o fim da Antiguidade e o limiar da Era Moderna. Trata-se de uma edição revista e ampliada de sua síntese anterior, concebida para incorporar mudanças na pesquisa histórica e ampliar o tratamento de temas sociais, religiosos e intelectuais. Sem ignorar a política, Cantor a examina em conexão com formas concretas de autoridade, educação e ordenamento da vida coletiva. O livro combate a imagem da Idade Média como simples intervalo de obscurantismo entre Roma e o Renascimento, sem substituir esse clichê por uma idealização do período. Seu propósito é apresentar uma civilização marcada simultaneamente por criatividade intelectual, diversidade religiosa, hierarquias rígidas, conflitos e profundas transformações. A narrativa recorre a grandes processos e a perfis de personagens medievais, buscando tornar acessível um período extenso e heterogêneo. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a Idade Média como civilização dinâmica, e não como uma idade das trevas homogênea. O ponto de partida de Cantor é recusar uma periodização simplista que reduz quase 1000 anos de história europeia à estagnação cultural e domínio indiscriminado da superstição. Essa revisão não significa negar violência, epidemias, precariedade material ou coerção religiosa. Significa situar tais elementos ao lado de processos de construção institucional, inovação intelectual e criação artística. A Idade Média aparece como uma época de mudanças, o legado romano foi reelaborado. Novas formas de realeza e administração surgiram. A Igreja consolidou capacidades de organização e centros urbanos, comerciais e educacionais ganharam relevância. Ao tratar o período como civilização, o livro convida o leitor a observar conexões entre ideias, práticas sociais e poder, em vez de procurar uma única característica definidora. Essa escolha também ajuda a entender por que não é adequado falar de uma experiência medieval uniforme, os séculos iniciais posteriores à queda do Império Romano do Ocidente. O mundo carolíngio, a expansão dos séculos centrais e as crises da Baixa Idade Média apresentam problemas e estruturas distintos. A interpretação de Cantor oferece, portanto, uma correção metodológica a conceitos modernos de progresso, Estado Nacional ou secularização não devem ser aplicados automaticamente ao passado. Compreender o dinamismo medieval exige reconhecer suas próprias instituições, conflitos e linguagens culturais. Em segundo lugar, cultura e religião como eixos para compreender a política e a ordem social. Uma característica que distinguiu a obra de Cantor em sua trajetória editorial foi privilegiar cultura e religião em uma história abrangente da Idade Média. A política não desaparece, mas deixa de ser apenas uma sequência de monarcas, batalhas e fronteiras. Ela é lida a partir das concepções de legitimidade, das relações entre autoridade eclesiástica e poder leigo e das instituições que davam forma à vida social. Essa perspectiva é particularmente útil porque, no Ocidente medieval, a religião cristã não ocupava uma esfera separada comparável à noção moderna de vida privada, ela estruturava calendários, ritos, educação, normas morais e disputas sobre autoridade. Por isso, mudanças na liderança da Igreja ou nas relações entre papado, reis e imperadores tinham consequências práticas para governos e comunidades. Cantor examina a formação de uma ordem cristã latina sem apresentá-la como bloco imóvel. A expansão da autoridade eclesiástica produziu mecanismos de integração, mas também alimentou tensões, reformas e contestações. O leitor é levado a perceber que a organização social medieval dependia de linguagens religiosas para justificar hierarquias e deveres, ao mesmo tempo que essas linguagens podiam ser usadas para criticar laws. O ganho analítico do livro está em mostrar que instituições e ideias se condicionam mutuamente e não se entende a política sem a cultura religiosa que tornava o poder inteligível. Em terceiro lugar, Bizâncio, Islã e Judaísmo, a Europa medieval em redes de intercâmbio e contraste, Cantor situa a Europa Ocidental em contato constante, por cooperação, circulação intelectual, comércio e conflito, com o Império Bizantino e os mundos islâmicos. Essa amplitude corrige outra imagem corrente, a de uma Europa medieval isolada, culturalmente autossuficiente e exclusivamente latina. Bizâncio preservou e transformou tradições imperiais e cristãs orientais. Sociedades islâmicas constituíram espaços decisivos de produção intelectual e de ligação entre regiões do Mediterrâneo. Pensadores judeus participaram de circuitos culturais que não cabem em fronteiras políticas simples, ao incluir pensamento muçulmano e judaico. O livro chama atenção para a transmissão, interpretação e debate de conhecimentos filosóficos e científicos, especialmente em torno de heranças antigas como a de Aristóteles. O ponto não é transformar as relações em uma narrativa de harmonia contínua. Cruzadas, rivalidades territoriais, perseguições e assimetrias de poder também pertencem ao quadro. A relevância dessa abordagem está justamente em manter juntos intercâmbio e conflitos civilizações podem compartilhar textos. Técnicas e problemas intelectuais enquanto se enfrentam militar e religiosamente. Para o estudo da Idade Média, isso impede que o Ocidente seja tratado como origem isolada de suas próprias mudanças. A expansão cultural europeia resulta de apropriações. Traduções e disputas realizadas em um espaço mediterrâneo mais amplo, cujas diferenças religiosas e políticas eram constitutivas e não marginais. Em quarto lugar, universidades. Escolástica e expansão do intelecto nos séculos centrais. O surgimento das universidades e a intensificação dos estudos filosóficos figuram entre os sinais mais claros do dinamismo que Cantor atribui à civilização medieval. O interesse do livro não está apenas em registrar a criação dessas instituições, mas em situá-las em uma transformação mais ampla das formas de produzir, transmitir e disputar conhecimento. Escolas vinculadas a centros urbanos e religiosos passaram a usar mestres, estudantes, currículos e métodos de argumentação. A universidade se tornou uma instituição duradoura, capaz de formar especialistas e de estabelecer debates com alcance público. A escolástica, frequentemente caricaturada como exercício verbal estéril, é compreendida em relação a seu procedimento formular questões, examinar autoridades, expor objeções e buscar distinções conceituais. Esse método não eliminava limites impostos pela ortodoxia nem resolvia todas as tensões entre fé e razão, mas criou instrumentos rigorosos para tratar problemas teológicos, jurídicos e filosóficos. A recepção de obras antigas, muitas delas acessíveis por circuitos de tradução que envolviam o mundo islâmico e judaico, ampliou o repertório dos debates. Cantor associa esse desenvolvimento intelectual a mudanças sociais e institucionais, evitando apresentá-lo como triunfo abstrato de ideias desencarnadas. Assim, a educação superior medieval interessa não somente como antecedente das universidades contemporâneas, mas como evidência de que o período criou mecanismos próprios para preservar saberes, formar elites letradas e discutir questões fundamentais sobre ordem, natureza e autoridade. Por último, crises e transformações da Baixa Idade Média sem reduzir o período ao declínio. A edição revista expandida reforça a atenção de Cantor aos séculos XIV e XV. Etapa em que crises demográficas, conflitos políticos, mudanças econômicas e tensões religiosas reconfiguraram a sociedade europeia. A importância desse recorte é evitar dois erros opostos: tratar a Baixa Idade Média como mera decadência inevitável ou descrevê-la apenas como preparação gloriosa para o Renascimento. Para Cantor, as dificuldades do período devem ser entendidas por seus efeitos estruturais. Guerras prolongadas, epidemias e instabilidade não atingiam uma sociedade imóvel. Pressionavam relações de trabalho, formas de autoridade, expectativas religiosas e equilíbrios locais. Ao mesmo tempo, a cultura tardomedieval continuou a produzir expressões artísticas, intelectuais e devocionais de grande alcance. O livro também amplia o olhar para a história social, papéis das mulheres, religião popular e heresias. Esses temas são relevantes porque deslocam a análise das elites institucionais para experiências e conflitos que revelam a diversidade interna da cristandade medieval. Religião popular e dissidência, por exemplo, mostram que a unidade proclamada pela Igreja não equivalia à uniformidade de crenças e práticas. A abordagem de Cantor permite ver a crise como processo de reorganização, instituições antigas foram questionadas, adaptações foram tentadas e novas sensibilidades ganharam espaço. Desse modo, o fim da Idade Média não aparece como corte automático, mas como resultado de transformações graduais e disputadas. Em conclusão, a civilização da Idade Média é especialmente indicada para estudantes. Leitores de divulgação histórica interessados em compreender a formação cultural da Europa sem recorrer ao esquema simplista que opõe uma antiguidade luminosa a uma Idade Média obscura. Também serve a quem já conhece cronologias básicas, mas procura relacionar acontecimentos políticos a instituições religiosas, práticas sociais e debates intelectuais. O benefício intelectual central da leitura é aprender a enxergar o período medieval como campo de continuidades e rupturas, heranças romanas, tradições cristãs. Contatos mediterrânicos e mudanças urbanas atuam juntos, sem produzir uma história linear. O livro se destaca entre sínteses do gênero pela prioridade dada à cultura e à religião como chaves explicativas da ordem medieval. Em vez de organizar todo o relato em torno de dinastias e batalhas, Cantor trata poder político, educação, pensamento e vida social como dimensões interdependentes. A presença de esboços biográficos e de uma narrativa ampla favorece a legibilidade, embora a extensão cronológica e a densidade de temas possam exigir leitura atenta de iniciantes. Sua edição revista amplia ainda o escopo ao dar maior relevo à história social, experiências judaicas, papéis das mulheres, religião popular e heresia. Assim, não é apenas um panorama factual, é uma interpretação de como uma civilização se constituiu, se transformou e deixou instituições, como universidades e tradições de reflexão política e religiosa, que continuaram a influenciar o Ocidente. Essa consamanação de síntese, revisão historiográfica e foco cultural explica sua posição duradoura como introdução substantiva ao período. Se você quiser apoiar Norman Cantor, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!